Estava buscando o Senhor desde sexta-feira e o Espírito Santo me falou que queria que a igreja nesta noite lembrasse de algumas alianças que Deus fez com o homem. E o Espírito Santo me conduziu a buscar na palavra, então, algumas anotações que falam disso. E quero compartilhar esta palavra, então, com a igreja. O Telmo falou que Deus dá. E há muitas vezes anotados na Bíblia, por mais de 1000 vezes tem na Bíblia Sagrada a palavra dar. Mais de 1000 vezes tem esse registro que Deus dá. Que interessante, né? E o Telmo falou disso. Mas eu quero falar das alianças que Deus fez conosco. E esta expressão aliança tem registrado em toda a Bíblia pelo menos 313 vezes. Não é pouco. Não são 313 alianças, mas por 313 vezes fala essa palavra aliança, sendo 34 vezes só no Novo Testamento. Bom, não precisava Deus levar os escritores a registrar muitas vezes no Novo Testamento esta palavra aliança, porque o Novo Testamento fala de uma aliança eterna, a última, aquela que nós estamos vivendo. Então, não precisava muitas vezes estar anotado. Mas no Antigo Testamento, então, tem todas as demais vezes para fazer o povo lembrar que Deus havia feito uma aliança com o homem. Nós descobrimos que quando Deus colocou o homem no Jardim do Éden, isso fruto de um projeto muito antigo no coração de Deus, antes mesmo do homem cair no pecado e de desobediência, Deus fez uma aliança com o homem. E esta aliança teve um nome que se chamou Aliança Edêmica, quer dizer, aliança feita no Éden. E quero convidar os queridos para abrirmos a palavra em Gênesis 2, 15 e 16. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Esta aliança exigia de Adão algumas coisas. Adão recém tinha sido formado no Éden, mas já tinha ouvido todas as diretrizes para a sua vida em relação ao propósito para o qual tinha sido feito. Mas Deus exigia de Adão algumas coisas, que ele precisava propagar a raça. Adão, nesse momento, se torna representante da raça humana. E essa aliança que Deus estava fazendo com Adão não era com a pessoa de Adão, mas sim com a raça humana a qual Adão representava, toda a raça humana. Então, a raça humana, a partir de Adão, precisava propagar a raça, dar crescimento, e Deus havia dito que o homem deveria ser fecundo e encher a terra. Também o homem deveria sujeitar a terra. Deus disse que toda a terra Adão deveria cuidar. Deveria também cuidar de toda a criação. Deus havia dito que o homem deveria ter domínio sobre todo animal que rasteja sobre a terra e toda a espécie de animais e de árvores que estão sobre a terra. Também disse Deus que o homem deveria cuidar do jardim. Colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o cuidar. também Deus, nesse momento, disse para Adão algo muito interessante. Tudo isso tu precisas fazer, Adão. Isso é independente de qualquer coisa que seja da tua vontade. Isso vai ser o teu natural. É a aliança que eu estou fazendo contigo na criação. Tu vais honrar tudo isso porque eu sou contigo. E Deus assim visitava Adão diariamente. Mas Deus colocou uma ordem, então, que Adão deveria cumprir, que era abster-se de comer o fruto de uma única árvore. De todas as árvores, Adão poderia comer livremente. Essa era a aliança que Deus tinha com o homem, com a raça humana. Estava livre o homem para viver dentro daquilo que Deus tinha feito. Mas Deus disse que não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma condição para que Adão desse assim resposta, se queria ou não viver para aquilo para o qual foi formado, o eterno propósito de Deus que nós conhecemos tão bem. Então a primeira aliança que Deus fez foi essa, com a raça humana antes do pecado, que se chamou Aliança Edêmica. A segunda aliança que Deus fez com o homem foi após a queda do homem. Essa aliança se chamou Aliança Adâmica. Agora não era mais visando todas aquelas coisas primárias que Deus tinha na raça humana, mas agora Deus havia de tratar direto com Adão, a raça humana a partir desse Adão caído. Vemos isso em Gênesis 3:15. Deus anuncia a sua palavra, dizendo: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A aliança que Deus está fazendo aqui está contida no versículo 15, que diz: o seu descendente te ferirá a cabeça. O descendente da mulher, o descendente do homem, o descendente do ser. Agora caído, Deus aqui está anunciando que o descendente da mulher, pelo qual Satanás havia entrado na raça humana e tentado destruir o propósito de Deus, o descendente da mulher haveria de ferir a cabeça de Satanás, ao diabo. Então aqui Deus está firmando uma aliança com Adão caído. Não obstante o homem houvesse pecado contra Deus, transgredido algo tão tremendo e tão básico no princípio de Deus, Deus não destruiu a raça humana. Havia feito antes uma aliança com o homem. E essa aliança que havia feito primeira, Deus não suprimiu por todo. E agora renova com o homem uma outra aliança sobre aquela aliança. Mesmo tendo pecado, Deus agora anuncia que haveria já providenciado solução que um dia haveria de vir para resgatar de novo para ele mesmo este homem caído. E esta aliança que Deus fez se chamou então Aliança Adâmica. O homem que caiu recebe de Deus de novo uma palavra. Deus prometeu um Redentor. Esta é a semente que Deus promete, o próprio Filho dele. O fracasso humano jamais revogou alguma aliança, nem mesmo impediu o seu final cumprimento. Quando Adão pecou, Deus fez outra aliança. Poderia ter destruído o homem, não o fez, porque o homem era algo que Deus tinha realizado a partir de um propósito antigo no seu coração. E não era possível que Deus destruísse o homem por todo por causa do seu propósito. E Deus era fiel com sua palavra, com o plano já estabelecido consigo mesmo na sua glória. Não era possível, então, que Deus destruísse toda a raça humana. Então, era necessário que Deus fizesse uma nova aliança. Prometeu seu próprio filho. Terceira aliança que nós encontramos é a aliança que Deus fez com Noé. O homem havia pecado, Deus estava querendo destruir a raça humana e não o fez. Mas o pecado se acentuou, a negligência, a desobediência do homem se acentuava, e Deus então resolveu mandar água sobre a terra para destruir parte dos homens, mas não na sua totalidade. Poupou Noé, seus filhos e as suas noras. Isso está registrado em Gênesis capítulo 9. A partir do versículo 8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com toda a vossa descendência, e todos os seres viventes que estão convosco, assim as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, com que saíram da arca todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, que será por sinal da aliança entre mim e a terra. Deus faz outra aliança com o homem. E agora coloca um sinal nas nuvens. É o famoso arco-íris que temos cada vez que chove. Isso está escrito aqui em Gênesis. Cada vez que chover, descer água sobre a terra, colocarei o meu sinal, e quando eu olhar para o sinal, para o arco sobre as nuvens, lembrarei que fiz uma aliança que nunca mais destruirei o homem com água. Deus faz de novo uma aliança com Noé. Interessante, queridos, é que Noé tem um filho que se chama Sem. E este filho, há uma palavra profética, inclusive do pai Noé, que diz que Sem teria intimidade com Deus. Olha, verificamos que Jesus é dessa raça de Sem. Quando Noé profetiza sobre seu filho Sem e diz que ele vai ter intimidade com o Deus Criador, ele está também profetizando que a sua posteridade, na pessoa de Jesus, haveria manifestação da glória de Deus. Vem Jesus da geração de Sem. Foi essa, então, outra aliança que Deus fez. Mais uma aliança que Deus fez com o homem. Aliança que fez através de Abraão. É a aliança abraâmica. É a aliança que perpetua até os nossos dias. Gênesis 2... 12, perdão, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta palavra foi confirmada em Gênesis 13, um capítulo após, versículo 14 em frente. Deus disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: Ergue os teus olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei da tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Deus está confirmando aquilo que havia prometido na sua aliança, antes com Abraão. Então, nós descobrimos que esse pacto, essa aliança que Deus faz com Abraão, é uma aliança unilateral. Por que unilateral? Porque só Deus é que pode cumprir. Só Deus pode realizar. O homem não pode realizar no seu todo. Porque nós começamos a ver a partir de Abraão e depois a partir do povo de Israel que Deus escolheu, que os homens não conseguem cumprir. Então ela é uma aliança que só Deus pode cumprir. Deus chama o homem e diz: eu faço uma aliança com você. Eu faço uma aliança contigo, eterna, e quero me despojar de tudo que sou para dar para ti. E apenas te peço que tu olhes para mim. Deus havia prometido isso. Só Deus podia cumprir. Por isso havia dito, falado um pouco antes, que na Bíblia tem mais de 1000 vezes essa expressão dar. Esse dar de Deus significa que só Ele pode dar. Só Ele pode cumprir com essa palavra, com essa aliança. Podemos ver nessa expressão dar de Deus que é uma aliança que Ele tem conosco de muito amor, que Ele se dá sempre. Começou com seu filho e termina com seu filho. Estou lembrando quando Adão pecou e logo depois da sua rebelião, sua atitude de rebelião, ele fugiu, se escondeu, e quando Deus chamou por Adão, ele estava escondido e ele havia então logo feito uma roupa para cobrir a sua nudez. Mas não era possível que Adão fizesse para si mesmo, originada de obra dele, alguma coisa para cobrir a sua nudez. Foi necessário que houvesse morte de um animal. Vem Deus e mata um animal e do couro do animal fabrica, faz vestes para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Nessa atitude, Deus estava pré-anunciando que haveria um dia de enviar o seu filho e que pelo derramamento de sangue poderia então haver cobertura do pecado de toda a humanidade. E aqui estamos nós. Nessa aliança que Deus faz, nós podemos verificar 4 promessas pessoais que Deus faz a Abraão. A promessa de que ele seria pai de numerosos descendentes. Gênesis 17, 16 diz assim: abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Aqui Deus está dizendo que a partir de Sara, o Senhor iria suscitar uma grande nação de filhos para Abraão. Também Deus prometeu nessa aliança que Abraão receberia bênçãos pessoais. Ele disse: eu te abençoarei tanto materialmente, porque ele mandou olhar, olha, para o norte, sul, leste, oeste, tudo te darei. Esta é a bênção material. E também espiritualmente, quando diz 15:6 de Gênesis, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes, ele disse, serão assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor e lhe foi isso imputado para a justiça. Como Abraão creu, recebeu bênção espiritual de Deus. Mais uma bênção que Deus prometeu nessa aliança eram honras pessoais para Abraão. E disse: e te engrandecerei o nome. Que interessante que era precioso para Deus também que Abraão fosse honrado, porque era necessário que Abraão representasse a honra de Deus. entre o povo com quem Abraão tinha contato. Isso fala aqui em Gênesis 12, 2, onde diz: e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Deus não estava interessado em que Abraão apenas tivesse recursos, tivesse família grande, posteridade, mas que o nome dele também fosse conhecido, porque dele, a partir desse conhecimento de Abraão, também as misericórdias do Senhor e essa aliança seria conhecida. Também a quarta bênção, que Abraão seria um canal de bênçãos. E ele, quando diz, farei de ti uma grande nação, ele disse, eu te abençoarei todos que te abençoarem. Então, Abraão é um canal de bênção. E eu vejo que Abraão também é um canal de bênção para nós, até os nossos dias, porque ele é o pai da fé. É um canal de bênção para nós também. Aleluias. Glórias a Deus. Essa aliança que Deus fez com Abraão, ela perdura até os nossos dias. Vamos ler Gálatas, queria convidar a ler Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes no plural, como se falando a muitos ou de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Interessante que lá quando Deus faz uma aliança com Abraão, ele está falando do seu filho. Quem é o filho? Cristo. Deus coloca sempre em todas as alianças a pessoa do seu filho. Por que que Deus coloca a pessoa do seu filho? Porque lá no seu eterno propósito, antes de ter feito a natureza humana, antes de ter criado o homem, Deus estabeleceu todas as coisas no filho, no seu filho. Ele nos predestinou para a adoção de filhos em Jesus. E nós somos então um projeto que precisamos ter sempre a semelhança do seu filho. Logo, quando Deus vai estabelecendo alianças com o homem, nas diversas etapas do ciclo da vida humana, ele precisa sempre enfatizar a pessoa do filho. Bendito o Senhor. Outra aliança que vemos é a aliança mosaica. Gênesis 19, 5, perdão, Êxodo, mas a raça humana vai crescendo, os homens vão errando, vão pecando, e Deus precisa agora estabelecer alguns preceitos morais para o homem cumprir, e Deus agora resolve fazer outra aliança com o homem, e Deus coloca algumas condições. 19,5 de Êxodo diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Interessante que essa palavra nos faz lembrar de 1 Pedro 2, 9, né? Nesta aliança, fica confirmado que a raça humana é uma raça caída para Deus. E Deus agora tem que chamar a atenção do homem para ouvir de Deus que Deus coloca uma condição. Se o homem não realizar, não viver com essa condição, não aplicar isso na sua vida, então não será abençoado e não poderá se tornar reino e sacerdote. Então, Deus estabelece aqui uma condição de se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Que aliança é essa? Aliança que Deus havia firmado antes e que agora coloca imposições para o homem. Tu precisas guardar a minha palavra, tu precisas guardar a minha lei. Então, através de Moisés, Deus estabelece regras de conduta moral para o homem. Moisés vai ao monte, ouve Deus, recebe a lei, vem e diz para o povo tudo que Deus precisa que o homem responda. Então, Moisés, depois de ter dito tudo isso, o povo ouviu, e diz a palavra que imediatamente mataram bois, touros e bodes, e houve derramamento de sangue, quando o povo ouviu a lei. Agora, Deus confirmou então que a ordem da natureza do homem que é pecaminosa se confirma. Deus faz então esta aliança, diferente um pouco da aliança que fez com Abraão, porque em Abraão, a promessa de Deus precedeu a exigência. Deus diz que faria de Abraão uma grande nação sem exigência, mas agora na lei, nessa aliança, através de Moisés, aliança mosaica, Deus estabelece uma exigência, agora que é no Sinai. Então a exigência precedeu a promessa. Que exigência? Se o homem cumprir. A lei não mudou a aliança com Abraão, mas a lei foi um acréscimo temporário, necessário, que durou por um tempo, até que viesse a semente anunciada, que é o Filho. Até quando veio a lei? Até Jesus. Até João Batista, terminou em João Batista porque entrou Jesus. Até aí veio a lei. Então a lei não era perpétua, não era eterna, ela foi estabelecida por um tempo, a partir de Moisés até Jesus. Foi necessário que essa lei tivesse um tempo, até que Jesus viesse e cumprisse nele. O que sob a lei era condicional, pelo ser, agora pela graça em Cristo Jesus é livremente concedido. E aí eu lembrei desta palavra que lá em Êxodo diz: se diligentemente guardares a minha aliança, eu serei contigo. Vós sereis para mim raça eleita, sacerdote. E agora em Pedro, ele não diz isso, não precisa guardar nada. Pedro diz assim, está registrado em Pedro: vós sois raça eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vamos ler. Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita. Mas aqui não tem a expressão ser. Não tem nenhuma condição. Sacerdócio real, nação santa. Vós sois, disse Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Só ele estabelece algo tremendo. Primeiro ele nos faz sermos tudo isso que Deus estabelece. Depois que somos, ele diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vê que antes na lei nós tínhamos uma condição e agora não. Agora Deus primeiro nos faz. Então somos todos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos para quê? Para anunciarmos essas virtudes de Deus que estão em nós, esse que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ainda vemos uma outra aliança, que é a aliança que Deus estabeleceu com os homens, com Israel, quando o homem, depois de 40 anos ter andado pelo deserto, ter saído do Egito, entrou na terra da Palestina, e lá agora tomaram a Palestina, e Deus então precisava estabeleceu uma outra aliança, dizendo como é que o povo deveria andar. Eram condições sob as quais Israel deveria andar quando entrou na terra da promessa. Uma outra aliança que Deus fez foi a aliança com Davi, chamada Aliança Davídica. Segundo Samuel 7,16, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Interessante, quando Deus fez essa aliança, Davi tinha seu filho Salomão. E nesta aliança, nós olhando o contexto, vemos que Deus embute nesta aliança a pessoa do filho de Davi, que era Salomão. E fala do reino, fala da construção do templo, que Davi estava muito interessado em construir uma casa para Deus, para colocar ali a Arca da Aliança, onde estaria a presença de Deus. E Deus disse assim: Davi, podes tu construir uma casa para mim? Não é possível, eu não posso habitar entre quatro paredes, mas vou fazer uma aliança contigo. Tu não vais fazer para mim uma casa, mas o teu filho vai. E aí estabeleceu com Davi uma aliança para que seu filho fizesse, construísse então o templo, onde ficaria a arca. Mas Deus aí outra vez manifestou uma aliança indicando seu filho, quando disse: e o teu reino, no teu reino serão firmados, perdão, o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Ora, Salomão morreu. Como Deus poderia então cumprir essa aliança? No seu filho. Estava outra vez Deus indicando que fazia uma aliança com Davi, colocando sobre seu filho, Jesus. Essa aliança que Deus fez com Davi, ela também perdurou até Jesus. Por que até Jesus? Porque como Deus faz essa aliança e estabelece que ela é eterna, o trono de Davi, precisava vir aquele que era eterno, que é a semente que Deus havia anunciado lá no Éden, quando disse para Satanás: e o seu descendente pisará a tua cabeça, o descendente da mulher. Lá estava anunciando, e agora havia confirmado, tanto por Abraão, quanto por Davi, e agora havia chegado a hora em que o pai envia então seu próprio filho. E nós chamamos essa aliança da aliança eterna. 8 vezes Deus faz aliança com o homem. Por que que Deus faz aliança com o homem? Porque Deus é fiel. Fiel com o quê? Fiel com a sua palavra. A palavra diz que Deus estabeleceu, antes da criação do mundo, um propósito de fazer, de formar uma família de muitos filhos, e somos nós parte dessa família. Então, esta palavra é a estrutura no qual toda a fidelidade de Deus se cumpre. Porque sendo Deus fiel com sua palavra, não é possível que ele mude. Ele é fiel com ele mesmo, mas ele fez uma aliança também com seu filho Jesus. Porque estabelece no seu filho o padrão, um modelo de filho e de família que ele quer ter. Jesus é o padrão. Então faz pai e filho com o Espírito Santo uma aliança. E aí nos fala de Trindade, que a geração a partir de Adão seria conforme o seu filho Jesus. Não é possível Deus mudar. E aqui estamos nós, padrão de Deus, conforme o seu filho Jesus. Mas como todas as demais alianças sofreram influência do pecado, todas as demais alianças tiveram interferências por causa do pecado, e o homem não pôde cumprir, foi, como havia dito antes, uma aliança muito unilateral, porque não havia condições do homem realizar a sua parte. Como Deus faz, então, para poder o homem cumprir com a sua parte numa aliança eterna? Deus não anulou todas as demais alianças, mas elas estavam cheias de vícios. E Deus resolve então fazer uma aliança eterna e perfeita. Que aliança é essa? Aliança de sangue no seu filho. Aquela que Deus havia anunciado lá quando matou o animal para tirar o couro e fazer roupa para Adão. Aquela aliança que Deus havia anunciado através de Abraão, por causa da fidelidade do seu filho, levou o seu próprio filho até a morte, e haveria derramamento de sangue através do filho de Abraão, não ouve com seu filho, mas Deus levanta um carneiro que estava amarrado pelo chifre, houve derramamento de sangue, sim, ali, por causa dessa aliança de fidelidade de Deus com o homem. Interessante, queridos, que agora vem Jesus, para que em Jesus nós possamos dar uma resposta para Deus, para o Pai, em cumprir a nossa parte na aliança eterna com Deus. Então agora nós começamos a ver que a aliança de Deus não é mais unilateral. Por quê? Porque há um homem capaz de cumprir com a aliança. É aquele que se fez homem. Poderíamos também tender a pensar que também no nosso tempo há uma aliança unilateral, que só Deus pode cumprir. Mas quando o filho, a semente, se faz homem, ele é homem como nós e resolve em si mesmo cumprir com essa aliança de sangue. Ele morre e derrama o seu sangue no nosso lugar. Então, sendo ele nosso representante, nós devolvemos para Deus, o Criador, aquilo que ele pede de nós, a aliança de sangue. Ele nos dá o Filho com derramamento de sangue e Jesus, substituindo a nossa morte, devolve para Deus e nós podemos dizer assim: Senhor, está aqui a nossa parte, nós selamos contigo aliança e pacto de sangue. Aleluias. Estava conferindo que aliança é um pacto, é um tratado, é uma união. Não há união sem haver no mínimo duas partes. Nenhum tratado, nenhum pacto sem haver duas partes. Um pacto pode ser um acordo. É isso que Deus fez conosco. Mas também é um contrato. Lá na lei, Deus disse assim: se diligentemente guardares os meus estatutos. Isso é um contrato entre duas partes. Deus estabelece conosco uma ligação, e agora, através de Jesus, o seu filho, ele nos liga com ele. Isso é uma aliança, uma junção, e de novo é um pacto que Deus faz conosco. Assim como faz no casamento o homem, moço e moça, é uma aliança, há um vínculo entre os dois, e em Jesus nós temos um vínculo eterno, que não se pode romper, não se rompe. Deus chamou isso de aliança eterna. Esta aliança, ela é melhor do que a aliança que antecedeu com Moisés, com Abraão. Vamos ler Hebreus 8:8. Hebreus 8, 7:8. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Esta é a última das 8 alianças que estão registradas nas Escrituras. Hebreus 8, 7, aqui que acabamos de ler, ela nos fala que esta aliança, nova aliança que Deus faz com o homem, é muito mais eficaz do que a aliança que fez com Abraão e com Moisés, em sua eficácia, quando diz: se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. Por que que a primeira não era possível que continuasse? Por que que a palavra em Hebreus aqui registra que ela tinha defeito? Porque não era possível o homem cumprir. Era uma aliança unilateral. Então era necessário que viesse o Filho, o próprio Filho, e se tornasse o homem, para que, representando-nos, desse resposta para o Pai. Esta aliança é estabelecida sob promessas desde o Éden, como havia dito antes. E havia dito antes também que no Éden houve aquele derramamento de sangue quando Deus retirou couro de animais para fazer roupa. Na lei, quando Moisés apresenta a lei que havia recebido no Sinai para o povo, também houve derramamento de sangue. Me chamou a atenção que eu não havia notado esta palavra que está registrada em Hebreus 9:20. Interessante. Já no versículo 18, Hebreus 9:18, já fala: pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Que interessante, né? O sangue está intrínseco em todas as alianças que Deus fez com o homem. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Deus já tinha prescrito. Deus já tinha anunciado. Aleluia. E ali também houve derramamento de sangue. Tudo isso, Deus falava do seu Filho. Aleluia. Ah, se o povo tivesse... Ah, se o povo tivesse atentado, se os olhos tivessem sido abertos e os homens tivessem dado atenção a tudo que Deus estava preparando, certamente que o mundo seria diferente. Ainda bem que Deus apressou o envio do seu Filho com essa nova aliança. Aleluia. Como havia dito também antes, que na aliança da lei Deus havia colocado imposição, mas agora em Cristo, ele diz: eu farei uma aliança. Diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Deus não coloca nenhuma condição. Esta é a aliança que Deus fez conosco. Alguém pode dizer que Deus tem feito condição com você? Alguém pode dizer: Deus tem colocado condições para mim? Deus não coloca nenhuma condição na nova aliança, porque tudo foi cumprido e realizado no seu Filho Jesus. Nós, o homem, quando entra em Cristo, entra para o que é perfeito, entra para o corpo de Cristo, não há nenhuma condição. Quando o homem sai de Adão e entra em Cristo, cumpre ali toda a vontade e projeto do Pai. Tudo que Deus quer da raça humana é que o homem venha para o seu Filho. O Filho vem e se faz homem e tem a intenção de adquirir homens para fazer parte do seu corpo. Tudo que interessa. A condição é esta, mas depois que o homem vem fazer parte do corpo do Filho de Deus, não é mais imposta nenhuma condição. Deus diz: eu serei Pai, vós sereis para mim filhos, sem nenhuma condição, basta estar em Cristo Jesus. Aleluia. Na nova aliança, brota de uma mente e coração dispostos. Na aliança mosaica, a obediência brotava de um temor E os homens obedeciam e guardavam a lei por temor do juízo de Deus. Mas agora, nessa nova aliança em Cristo Jesus, essa aliança brota então de uma mente e de um coração disposto a servi-lo. É Deus que em sua aliança conosco através do Filho diz aquilo que já nos referimos antes: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aonde vemos Cristo em todas essas alianças? Durante toda essa explanação das alianças, por várias vezes se referi aonde Deus anunciava, mas revendo, vamos ver. Na aliança, antes do pecado, na aliança que Deus fez no Éden com a raça humana, na aliança edêmica, Jesus é o segundo homem e também é o último Adão. Ele retoma em si todas as coisas que em Adão o homem perdeu. Na aliança que Deus faz com Adão, na aliança adâmica, Jesus é a semente da mulher, que Deus havia dito, da semente, da descendência da mulher, ele te pisará a cabeça. Da aliança noética que Deus fez com Noé, Jesus é a geração do filho de Noé, de Sem. Nele se cumpriu essa promessa que Deus prometeu. Na aliança abraâmica, ele é a semente a qual as promessas foram feitas. Ele é aquele filho obediente até a morte. Lembram do filho de Abraão? Até onde ele foi obediente? Até a morte. Ele foi até ser colocado sobre o madeiro, sobre a lenha, onde tinha já o cutelo preparado para imolar o próprio filho, ele foi obediente até ali. É uma expressão do Filho de Deus, de Jesus. Então lá também estava se expressando a presença de Jesus. Na aliança que Deus fez com Moisés, na aliança mosaica, Jesus viveu sem pecado nessa aliança e levou sobre si toda a nossa maldição, porque toda a lei se cumpriu em Jesus. Os homens não puderam cumprir a lei, mas em Jesus toda a lei se cumpriu. Também ele viveu como um judeu sobre a aliança palestiniana. Quando o povo entrou na Palestina, Deus fez uma aliança da forma como deveriam andar na Palestina, a terra que eles estavam entrando. Pois Jesus também foi um que andou pela Palestina honrosamente, como um judeu perfeito. Ele é a semente, o herdeiro e o rei na aliança davídica. Como havíamos lido, quando Deus fez aliança com Davi, ele falou de um reino eterno, do reino de Davi eterno. Ali Jesus é o rei eterno. E ele é o sacrifício, ele é o fundamento da nova aliança. Mateus 26, 28 disse: este é o sangue da nova e eterna aliança. Quem disse isso? Ele. Também Paulo, tomando essas palavras em Coríntios 11, 25, ele disse: quando na ceia, reunido com a igreja, e Jesus com seus discípulos na ceia, que antecedia a sua morte, na cruz, derramamento de sangue, ele pega o pão, disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Toma o sangue e disse: este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós. Desde o princípio havia derramamento de sangue, e aqui, este sangue é o último sangue, o sangue precioso, o último sangue necessário para que toda a humanidade tivesse então condições de receber a vida de uma aliança eterna feita de Deus com o homem. Já não temos mais uma aliança unilateral. Quando Jesus vai, o Pai envia em seu nome o Espírito Santo para estar conosco, e cada dia então podemos responder para Deus, por causa da presença do Espírito Santo em nós, podemos dar a resposta dessa aliança. Quando nos inclinamos e nos rendemos, quando nos esvaziamos de nós mesmos, quando cumprimos com a palavra que está registrada em Filipenses 2, e diz: tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, tomando forma humana, tendo se humilhado até a morte, morte de cruz. Quando fazemos isso, e praticamos essa mesma atitude de Jesus, estamos respondendo para Deus, que em Cristo Jesus, é possível que nós agora possamos responder essa aliança eterna com Deus. E essa aliança em Cristo Jesus, queridos, é a mesma que Deus fez antes do homem ter caído, naquela promessa: sede fecundos e enchei a terra. A esta aliança que Deus fez, que estabeleceu com o homem quando lançou o homem no Éden, é que Deus queria ter uma família de muitos filhos, e esses filhos fossem todos semelhantes ao seu filho Jesus, que tivesse todas as características de seu filho Jesus, e fosse dotado de tudo que é o seu filho Jesus. E agora em Cristo Jesus, nós precisamos dar a mesma resposta que Deus pediu para Adão lá, quando pediu que fosse fecundo e enchesse a terra. Adão deveria produzir para Deus homens e mulheres, uma geração que enchesse a terra de homens espirituais, dotados, que tivessem a presença do Espírito de Deus na sua vida, capaz de responder a toda a petição de Deus e todo o desejo de Deus. Como o pecado impediu isso por séculos e séculos, por isso Deus precisou renovar e refazer todas as suas alianças em diversas situações. Agora em Cristo Jesus, Deus chama de novo agora a sua igreja para outra vez se tornar fecunda e encher a terra de filhos e filhas semelhantes ao seu filho Jesus. E Deus não deixa por menos, o Pai não deixa por menos nessa convocação que faz com sua igreja, que nós não podemos gerar homens e mulheres carnais, não podemos gerar homens e mulheres débeis, não podemos gerar homens e mulheres que manquejam e não respondam fielmente ao que Deus quer, mas precisamos gerar homens e mulheres que tenham o Espírito Santo em sua vida e tenham a semelhança de Deus, homens espirituais, porque o que Deus quer encher é a terra de homens espirituais. E o que fazer desses homens e mulheres que enchem parte da terra, que enchem parte do continente, daquilo, do espaço que é, que não tem o Espírito de Deus? Porque então Deus não destrói todos os homens que não têm o Espírito de Deus e que não são homens espirituais, que são carnais? Porque Deus quer que a sua igreja, aqueles homens espirituais, conquistem estes que ainda não têm o Espírito de Deus, para que esses se tornem filhos de Deus, para que a terra se encha deles. Aleluia. Por isso Deus é tão enfático quando faz aliança com Abraão e diz que é para Abraão que vós sereis para mim sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Agora confirme, Pedro, para quê? Para que anunciemos, para que geremos, para que criemos, para que restauremos e para que formemos a grande família de filhos semelhantes a Jesus. Quantos de nós damos respostas para Deus? Quantos filhos de Deus podem olhar para Jesus e responder: eu também não vou deixar por menos, eu também não vou deixar por menos, eu quero responder, eu vou responder a isso, Pai, por causa dessa aliança que fizestes comigo, que não será outra vez renovada, porque ela é definitiva. Eu respondo que nessa aliança eu quero então produzir vidas para o teu reino, quero produzir homens, filhos para ti que sejam espirituais, que encham a terra. Nós então podemos dar essa resposta para Deus. Eu quero então convidar a igreja agora a se colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Deus só está querendo ouvir se nós respondemos essa aliança de sangue a Ele ou não. Se respondemos ou não. Se respondemos, é que Ele veio e se deu por nós, e nós nessa atitude nos damos por Ele e para Ele. Estamos dispostos a morrer como Ele, para produzirmos vida para Ele, vidas para Ele, para que o Seu reino se encha. Aleluias. Então nós podemos orar e dizer para Deus que em nós mesmos somos incapazes, que em nós mesmos somos impotentes para enchermos a terra de filhos de Deus, mas nele, por causa dessa aliança eterna, então nós faremos, porque Ele vai se produzir através de nós. Aleluias. É isto, Senhor. É isto, Senhor, que estamos querendo dizer para Ti. É isso que respondemos para Ti, Senhor. Porque recebemos quando lembramos daquela palavra que Tu dissestes para Adão: sede fecundos e enchei a terra. Ah, quando olhamos, Senhor, que tipo de filhos Tu queres. Que todos precisam ser como Jesus, que é o padrão que Te interessa. Senhor, nós vemos quão débeis somos para produzir estas vidas para Ti. Mas damos essa resposta, que queremos estar em Cristo Jesus, sendo formado a Sua imagem, o caráter de Cristo em nós, Senhor. Então nós vamos nos dispor e fazemos isto agora, Senhor, para sermos fecundos, para que Tu possas encher a terra de filhos para Ti mesmo, através de nós, Senhor. Sim, Senhor, nos rendemos a Ti, porque recebemos, Senhor, para nós, esta palavra clara, de que esta aliança que fazes conosco é para restabelecer aquela aliança que tinhas antes mesmo do pecado com o homem. Recebemos para nós, Senhor, e renovamos agora a nossa aliança contigo, Senhor, e nos despojamos de nós mesmos, para nos tornarmos, Senhor, então capazes em Cristo, para produzir aquilo para o qual fomos chamados. Ó, enche-nos de Ti, Senhor, por favor, e recebe-nos outra vez, Senhor, nesse eterno propósito, Senhor, que tivesse quando fizesse nossas vidas para Ti. Nos rendemos a Ti, Senhor. Ó, por favor, usa-nos a nós. Aleluias. Bendito és Tu, Senhor. Bendito és Tu, Senhor. Aleluias. Aleluias.
Os irmãos da música podem nos ajudar. Nós vamos celebrar essa aliança cantando eterna, infinita, inquebrável aliança. Mas eu quero que você declare agora. Declare ao Senhor, diz: Pai, tenho uma aliança contigo. Diga para Ele: Pai, tenho uma aliança contigo. Diga: Senhor Jesus, tenho uma aliança contigo. Diga: Espírito Santo, tenho uma aliança contigo. Diga ao teu irmão do teu lado: eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança contigo, Leite.
Uma aliança contigo, Jesus.
Diga para o teu irmão atrás, teu irmão na frente: eu tenho uma aliança contigo. Estamos na aliança. Somos o povo do pacto. Somos o povo da aliança. Temos uma eterna, infinita, inquebrável aliança. Aleluia.
Eterna, inquebrável aliança, um compromisso tão profundo. fundo, ser igreja.